Ora viva! A conversa desta noite foi gravada no gabinete da nossa convidada, responsável por uma das pastas mais importantes do atual governo. E no meio de uma agenda super preenchida, não hesitou em arranjar uma pausa para nos falar de si própria e do modo como encara a vida.
Olá, boa noite. Eu sou a Ana Manuel Mendes Godinho e sou uma apaixonada pela vida e, acima de tudo, uma permanente inquieta a acreditar que podemos fazer sempre melhor e que há imensas coisas por fazer.
Como é que foi o seu percurso desde miúda? Tipo, quando era mais pequena, já imaginava o que é que queria ser?
Não, acho que sempre quis ser imensas coisas na vida. Desde atriz, desde cantora, desde escritora. Sempre gostei imenso de estar com os outros. A minha mãe, aliás, quando eu me casei, antes de me casar, avisou o meu marido se estava preparado para uma pessoa que queria estar sempre em festa e a celebrar a vida, que adora estar com os outros e permanentemente à procura do que podemos fazer melhor.
Mas isso é assim uma necessidade mesmo, de encontro?
Uma necessidade, sim, de encontrar formas de me sentir realizada ao serviço dos outros. Acho que faz parte um bocadinho daquilo que foi a história da minha vida, com os pais sempre muito dedicados a estar ao serviço da família, ao serviço de quem mais precisava, e isso transmitiu-se um bocadinho como uma missão de vida para mim, por um lado, e depois uma necessidade muito grande de me sentir realizada com o resultado do que nós fazemos na vida dos outros.
Mas como é que, já agora, em relação à sua origem e o exemplo dos seus pais, quer contar um bocadinho como é que foi o seu percurso?
Então, os meus pais tiveram-me, talvez com 20 e tal anos, e durante 10 anos fui filha única. O que significa que sempre tive uma atenção dedicada muito grande.
E isso tudo passava-se onde?
Isto passava-se em Lisboa. A minha mãe nasceu em Foz de Cua, o meu pai em Torres Vedras. Encontraram-se os dois em Torres Vedras e depois vieram viver para Lisboa, onde eu nasci.
Uma aluna ou assim, essa inquietação dava para estudar ou para não estudar?
Nessa altura, pelo menos, dava-me para estudar bastante. Aliás, os meus pais eram bastante exigentes sobre os meus resultados escolares e, portanto, sempre fui muito boa aluna. Andei num colégio, no Colégio Mira Rio, onde também ganhei amigas. E digo amigas porque era um colégio só de meninas.
Sim, um colégio do Opus Dei, portanto, uma educação católica.
Uma educação completamente católica. Aliás, os meus pais muito católicos e praticantes. E sempre, portanto, com um grande acompanhamento católico e também sempre com uma grande vivência dos amigos dos meus pais. Portanto, os meus pais sempre tiveram uma história de porta aberta e, portanto, sempre com muitos amigos, muita participação da família. Depois, aos 10 anos, o meu pai foi fazer uma especialização à Itália e eu e minha mãe fomos com o meu pai. Não lhe contei uma parte interessante que eu acho que também marcou a vida dos meus pais, que foi o meu pai também foi fazer o serviço militar a Moçambique, na altura tinha 3 meses, e fui com a minha mãe, e estivemos lá durante 2 anos, e portanto também sempre numa lógica de um núcleo familiar muito forte.
Não se lembra dessa altura?
Não me lembro nada, mas digo sempre que a minha vida está marcada pelos cheiros, pelas cores, pelos ritmos da África.
Sinto Porquê? Imenso. Porquê é que diz isso?
Sinto imenso que esta minha necessidade de estar com os outros, de estar permanentemente um bocadinho em festa, sinto muito que tem a ver com a África. E, portanto, tenho a certeza que me marcou na minha vida essa passagem por África, por um lado, e depois também o facto de ter sido um momento muito forte de ligação familiar, não é? Portanto, éramos os três que estávamos deslocados.
Para ajudar também depois a Itália, que também é um país que está sempre em festa e que também estavam juntos nessa circunstância, não é?
No fundo, 10 anos depois, voltou a acontecer essa presença dos três fora de Portugal, fora do nosso habitat tradicional. E foi especialmente desafiante porque os meus pais quiseram aproveitar ao máximo essa nossa presença em Itália. Então,
onde é que era? Qual zona de Itália?
Estávamos em Fabriano, terra do papel Fabriano, ao pé de Ancona. E os meus pais organizavam todos os fins de semana uma viagem a uma cidade, a um destino de Itália. Portanto, ficámos a conhecer toda a Itália e foi extraordinário, não é? Tive durante um ano uma descoberta de um país. E viemos de lá também com uma surpresa extraordinária, que foi a minha mãe. Ficou grávida do meu irmão e, portanto, como a minha mãe sempre dizia, passou a ter o seu segundo filho único. Tinha uma filha única e passou a ter também um filho único.
Neste seu percurso também, como disse no início, gostaria de ter sido, quando era miúda, atriz ou escritora. Isso significava o quê? Que também lhe fascinava todo este universo do cinema, do teatro e da leitura?
Primeiro, sempre adorei ler. Sempre fui uma fanática da leitura, também do cinema, sempre uma fã de filmes, e eu acho que um bocadinho sempre nesta perspectiva de vida, de imaginar destinos diferentes, imaginar histórias diferentes, um bocadinho como inspiração daquilo que é o que nos mobiliza, não é? Não estarmos reféns do que acontece normalmente da rotina. E, portanto, estes mundos imaginários, quer da leitura, quer do cinema, abrirem sempre aqui portas para imaginarmos coisas diferentes e o que podemos fazer sempre diferente.
Não deixa de ser interessante que agora tem mesmo que estar terra a terra neste universo do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social. Ter o horizonte mais vasto ajuda depois ao concreto, é isso?
Eu acho que é o que nos permite não ficar refém exatamente do dia-a-dia e estar sempre a pensar o que é que nós podemos fazer de forma diferente, questionando, desconstruindo. E essa é muito a minha filosofia de vida, nunca aceitar como adquirido aquilo que está e pôr sempre em causa. Se calhar às vezes ponho em causa demais, mas tenho mesmo este vício de permanentemente estar a pensar, mas porquê é que isto se faz assim? Que interesses estamos a salvaguardar? Como é que podemos salvaguardar de outra forma?
Sabe que o Papa Francisco costuma dizer que o sempre se fez assim não deve ser regra. A pessoa deve sempre aprofundar as razões para perceber se há uma hipótese melhor.
Eu sinto muito isso, talvez por vício do meu pai é engenheiro, e sempre me explicou, por exemplo, a matemática de uma forma muito pragmática, que é explicando as regras e explicando o porquê das coisas e o porquê da matemática. E sempre foi uma forma de questionar também os próprios princípios e aquilo que parecia ser princípios irredutíveis que toda a gente assumia. E o meu pai sempre me estimulou a perceber o porquê da regra, para perceber quais eram os princípios que estavam por trás daquilo que parecia uma verdade absoluta.
Mesmo assim, a sua opção de vida profissional foi pelo direito.
Eu também lhe digo que não foi a minha primeira opção. A minha primeira opção teria sido relações internacionais. Mas na altura, e a minha mãe sempre teve uma influência imensa em mim, convenceu-me que relações internacionais era mais redutor do que direito e que direito seria um instrumento que me daria muito mais armas em termos de futuro e, portanto, tirei o curso de Direito. Confesso-lhe que não foi um curso que tenha tirado com grande paixão. Tirei Direito mais por obrigação. Depois fui aprendendo a gostar, mas verdadeiramente reconheço hoje em dia que me deu instrumentos de trabalho e de formas de pensar que ajudam muitas vezes a resolver problemas e, mais uma vez, também o Direito me ajuda a questionar muitas vezes as soluções que existem. E, portanto, isto também me dá uma palete até de muitas vezes de instrumentos ou de técnicas para questionar muitas vezes as próprias leis que existem.
E também foi aí que conheceu o seu marido, cruzou-se com ele, era seu colega.
Era meu colega de curso e digo sempre que foi a melhor coisa que me aconteceu no curso de Direito. O meu marido, que é aliás uma das minhas inspirações permanentes, e foi exatamente com o meu marido que comecei a acompanhar uma das missões mais marcantes da minha vida, que foi exatamente a Candeia.
Vamos lá ver, então, ainda recuperando o que acaba de dizer, nesse seu percurso, a fé, que influência teve? Quer dizer, muitas vezes acontece que a pessoa tem uma educação católica e depois afasta-se, desilude-se, entra numa rotina que já ir à missa já não lhe diz nada. Como é que foi consigo?
Eu mantive sempre uma ligação muito grande à Igreja, mesmo depois de sair do Mira Rio, nomeadamente a frequência dos grupos de jovens na Portela. Toda a minha vida de adolescente foi feita na Portela e, portanto, mantive aqui sempre uma grande ligação, mesmo à Igreja, do ponto de vista de participação ativa em termos de movimentos na Igreja. Ao longo da vida tive mais e menos
entusiasmo.
Não entusiasmo, talvez participação ativa. O entusiasmo mantive-o e mantenho-o sempre. Faz parte muito, diria eu, da minha matriz. E, portanto, é uma constante e uma permanente na minha vida. Com mais ou menos participação ativa em movimentos, nomeadamente esta minha adesão na altura à Candeia, que não se chamava Candeia. Na altura era um grupo de amigos universitários que fazíamos o acompanhamento de casas de acolhimento de crianças em risco e até nos auto-intitulávamos as Florinhas, porque acompanhávamos essencialmente as Florinhas da rua.
Mas, desculpe, mas isso foi um entusiasmo ligado à paróquia?
Este não era um movimento institucional da Igreja, mas era um grupo de amigos católicos universitários que tinham começado este acompanhamento de crianças em risco, tentando, procurando dar-lhes uma vez por semana, uma noite por semana, uma noite diferente. Uma noite que fosse uma noite de mimo, uma noite de reflexão, uma noite de acompanhamento destas crianças que estavam institucionalizados E, portanto, aqui o facto de ser um movimento católico, ser aqui também o fio condutor deste grupo inicial.
Estava ligado a quê?
Não estava ligado formalmente a nenhum movimento católico, mas era um grupo de amigos católicos.
Isso era quando era universitária?
Isto era quando estava a fazer o curso de Direito. Aliás, comecei a fazer estes campos, talvez no segundo ano de Direito.
O seu namorado entrava, alinhava?
Não era namorado na altura. O meu atual marido fazia parte, que aliás foi ele que me levou para estes encontros. Aliás, ele na altura desafiou alguns dos amigos e colegas de curso a participarem e eu comecei a participar com ele. E só depois é que fomos namorados.
Mas eu sei que isso prolongou-se pela sua vida adulta, por aí fora, já depois mesmo com o curso feito e depois de ter casado, continuaram como casal nessa aventura, digamos assim, de voluntariado.
Nós, a certa altura, este movimento ganhou, diria eu, mais necessidades de organização e acabámos por fundar uma associação, a Associação Candeia, com os nossos amigos originários, mas depois também alargando e foi crescendo. Aliás, hoje em dia tem uma dinâmica muito interessante, já pelos novos jovens que tomaram conta e que estão agora à frente, mas procuramos sempre ir acompanhando o que ia acontecendo com este movimento e com a Candeia e, nomeadamente, só para lhe dar um exemplo, quando nos casámos, os nossos meninos das alianças foram, aliás, dois meninos que tínhamos, com quem fomos sempre mantendo o contacto ao longo da vida. Dois meninos, aliás, que nos mostram que faz sentido esta presença e esta mudança na vida destes meninos, muitas vezes, de sentirem que têm ao lado deles alguém que está sempre preocupado e que quer que eles rompam, muitas vezes, o ciclo das vidas difíceis que têm.
Portanto, são meninos que vêm de onde? Do nosso país ou de fora?
É uma mistura, portanto, a Candeia, hoje em dia, o que faz, e na altura, era acompanhar crianças que estão em casas de acolhimento, em dois tipos de atividades. Por um lado, atividades ao longo do ano para garantir acompanhamento. No fundo, é terem jovens que se preocupam com estes meninos e que os acompanham e que são os seus parceiros também de vida. E depois também nas férias, organização de campos de férias, em que aí há uma imersão total numa lógica de acampamento e uma criação de ligações e de vínculos para a vida com estas crianças. Portanto, são necessariamente crianças em que, por alguma razão, tiveram uma situação de risco e que estão em casas de acolhimento ou instituições, exatamente, ou enquanto estão à espera de processos de adoção ou enquanto estão retirados das famílias por as famílias não terem condições para os acolher. Tivemos inúmeros casos de crianças ao longo do nosso envolvimento na Candeia, mas dou-lhe um exemplo concreto, por exemplo, de um rapaz extraordinário que conhecemos, guineense, não vou dizer o nome para não haver aqui identificação, mas um rapaz extraordinário, um menino, no fundo, que veio da Guiné na altura para ser operado e esteve hospitalizado num hospital em Lisboa.
Sem família? Veio sem família?
Veio sem família e ficou completamente desenraizado e perdeu os laços e a ligação à família, porque teve alguns anos aqui em Portugal. Esteve alguns anos, aliás, a viver num hospital em Portugal. E este menino depois foi para as florinhas da rua e passou a fazer parte um bocadinho do nosso núcleo de crianças que acompanhamos. E, aliás, foi um dos meninos que nos acompanhou e que levou as nossas alianças no nosso casamento. E foi extraordinário ver como a vida dele, a certa altura, depois também mudou completamente. Além dele, portanto, ele teve uma intervenção cirúrgica que lhe permitiu recuperação da saúde, por um lado, mas depois foi tendo a possibilidade de ter curso de formação, de ir desenvolvendo ao longo do seu percurso várias situações profissionais, trabalhou num restaurante, etc. E hoje em dia vive no Luxemburgo. E estamos ligados, claro, através das redes sociais, aliás, isso é espetacular. Continua o contacto com estes meninos através das redes sociais, vamos sabendo o que se passa com uns e com outros. E da última vez que ele esteve em Portugal, veio exatamente festejar, celebrar os seus anos connosco.
Faz parte da família.
É espetacular como, independentemente de estarmos juntos, sabermos que podemos contar uns com os outros. E eu acho que é isso que também torna tão especial esta relação que estabelecemos. E esta, diria eu, esta um bocadinho esta forma de vida em que, independentemente de onde estamos, ou independente da fase da vida, sabemos que estamos lá sempre à espera uns dos outros.
Mas ao ouvi-la também pensei, juntamente com o seu marido, que tudo isto foi este percurso, quer dizer, depois uma coisa, de certo modo, podemos perceber enquanto estudam, mas depois com a vida profissional, com as responsabilidades, no seu caso com grandes responsabilidades no turismo, à frente do turismo, com todo este sucesso, de certo modo, que desta sua carreira, ou quando era inspetora de trabalho, sei lá, ou agora ministra, como é que ainda tem tempo, ou porque é que dedica esse tempo, uma parte de si, a pensar nestas realidades, quando tem outras com maior responsabilidade, e a nível nacional e até internacional, porque é que vale a pena arranjar espaço para estes casos assim?
Eu diria que neste momento procuro, é através do que eu, da missão que tenho, do meu dia-a-dia, também que esta forma de vida não se perca. Dou-lhe um exemplo concreto, agora no caso do Ministério aqui do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, aqui a forma como estou a procurar orientar muito do que faço, nomeadamente em termos do acompanhamento da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Ou seja, é tentar que também no meu dia-a-dia profissional estes princípios em que tanto acredito e que têm sido ao longo da vida, diria eu, o meu oxigênio, sejam também aqui uma prioridade. No caso das crianças em risco, acho que neste momento estou no Ministério, exatamente no Ministério posso fazer mais, quer pelas crianças em risco, quer pelas situações das pessoas mais vulneráveis, quer pelas situações das pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, neste momento, confesso-lhe, estou a canalizar um bocadinho esta minha energia para a resposta às situações das pessoas que estão em situação mais frágil de vulnerabilidade. Acho que a minha história de vida também me dá particular motivação, mas também orientação para utilizar também esta minha função neste momento como um instrumento de resposta a quem mais precisa.
E o facto de ser socialista, porque o seu percurso foi sempre ligado ao universo socialista, quer explicar um pouco como é que articulou ser católica com socialista?
Eu acho que é facílimo articular. Aliás, já várias vezes disse que os princípios, quer da Igreja Católica, quer os princípios do socialismo, são exatamente iguais, são idênticos. São princípios de partilha, princípios de responsabilidade na sociedade uns pelos outros, de sermos, no fundo, de sermos todos responsáveis pelo que acontece ao outro.
Mas isso que está a dizer também pode ser para os outros partidos?
Eu acredito mais, aliás, porque é também a minha convicção, que o socialismo respeita e assenta nestes princípios, nos princípios de igualdade, de oportunidades, independentemente de onde a pessoa nasce, de igualdade de instrumentos também de desenvolvimento pessoal. O princípio da escola pública para mim é evidente quanto a isso, de que todos têm que ter as mesmas condições de acesso e de oportunidade, e a escola é o que faz aqui a diferença.
Eu vi, entretanto, desculpe só interromper, mas vi que no seu caso e do seu marido andaram em colégios, não foi, particulares, e que decidiram pôr os vossos filhos, que são três, não é, em escola pública. Isso foi mesmo uma opção, foi uma questão de princípio?
Foi completamente uma questão de princípio.
Isso quer dizer que não gostou da educação no colégio?
Eu gostei imenso da educação no colégio, aliás, tive, além de reconhecer que tive uma formação do ponto de vista académico e do ponto de vista pessoal fantástica, a verdade é que, por uma questão de princípio, decidimos que os nossos filhos deviam frequentar e andar sempre na escola pública, como uma forma também de garantir a sua total integração e convivência com aquilo que tem que ser o mundo diário, real.
Não os quer numa redoma, é isso?
Não os quer numa redoma. E depois, porque também acredito muito que quanto mais for o contacto e a integração, a imersão no mundo que é um mundo de diversidade, um mundo em que temos pessoas das mais diversas origens geográficas, de nacionalidades, etc., mais ficamos ricos do ponto de vista humano.
Sim, mas isso quer dizer também que dedicam muito tempo a acompanhá-los, porque quando são mais pequenos, se calhar não sabem discernir de uma maneira tão evidente como quando crescem, não sei.
Dedico menos tempo do que gostava, nomeadamente agora, mas tenho que reconhecer que tive a sorte de ter a minha mãe na fase inicial dos miúdos na escola a acompanhá-los permanentemente. Entretanto, a minha mãe morreu, mas o meu pai tem assegurado muito este acompanhamento e verdadeiramente ajuda imenso. De facto, garante-me aqui um grande acompanhamento no dia-a-dia dos miúdos no percurso escolar e na escola. E depois também tenho um marido completamente extraordinário que assume o seu papel de pai. Neste momento assumo de pai e de mãe, porque a minha disponibilidade de tempo é mais complicada.
Também é socialista?
É também não filiado. Meu marido não é filiado, eu chamo-lhe sempre um esquerdalha. Não um socialista, mas um esquerdalha. Mas é, acima de tudo, diria eu, um humanista. Um homem muito defensor, de facto, dos direitos das pessoas e da igualdade entre as pessoas e do respeito pelas pessoas.
Há uma pergunta inevitável, muitos ouvintes se calhar também a terão, e que é: e quando a doutrina católica choca com algumas opções partidárias, como é que faz? Eu estou a pensar agora, claro, nesta discussão da eutanásia, muitos se calhar também se interrogarão, mas não só, há outras coisas. Portanto, um católico praticante segue, por convicção, não é por obrigação, com certeza, um percurso, e depois isso define uma conduta moral e da opção, não é? Mas às vezes há indicações partidárias que chocam. Como é que é no seu caso?
Eu opto sempre por pensar de acordo com a minha consciência. Aliás, o ser católica, na minha opinião, pressupõe liberdade de convicção e penso sempre em função não daquilo que é o dogma inquestionável, mas penso sempre do ponto de vista daquilo em que acredito, independentemente da orientação partidária ou da Igreja. E, portanto, sigo muito aquilo em que acredito e a convicção que tenho, independentemente da matriz ou do protótipo ou da regra que é ditada.
Podemos saber qual é a sua posição em relação à eutanásia?
Não tenho uma convicção, confesso que não tenho uma convicção formada. Acho que é uma matéria que implica, por parte de todos, uma avaliação profunda. E não tenho mesmo uma convicção formada. Acho que deve ser uma matéria que tem que ser debatida. Debatida até para percebermos exatamente os limites que tem, que não tem. E
é preciso mais tempo.
Acho que precisa de maturação. Precisa de amadurecimento por parte de todos, até porque, como sabemos, quer dizer, o mundo está a mudar a uma velocidade tão grande que também temos que, muitas vezes, nestas matérias, ter aqui uma capacidade de paragem para reflexão.
Podemos saber o que é que reza? Quer dizer, reza, com certeza, não é? Como é que faz? É no dia-a-dia? É no carro? É dedica um tempo? Guarda um momento de silêncio? Como é que se organiza, se podemos saber?
Olhe, não tenho uma rotina para rezar. Há uma oração que, sempre que posso desligar, é a minha oração de encontro, que é a Salve Rainha. E procuro muito orações minhas, espaços de reflexão, não é? E de encontro. Não necessariamente com as orações mais...
Mais do que fórmulas e palavras suas.
Mais do que fórmulas, procuro muito momentos de paragem. Tenho um hábito com os meus filhos, que é, antes de adormecerem, ir com eles rezar o Anjo da Minha Guarda.
Também sei que gosta muito de imprevistos, quer dizer, toma a sério os imprevistos. Porquê? Porque acha que isso é uma maneira da providência também entrar na sua vida e lhe dar alguns sinais?
Eu acho que são formas de inspiração. Também sinto muito que esses imprevistos resultam muito da presença permanente da minha mãe na minha vida, a dar-me o conforto para todos os imprevistos que surgem. Que
são... Quanto tempo é que ela morreu?
Há 10 anos. Mas sinto que esses imprevistos são precisamente a fonte de mudança e de inspiração. E, portanto, odeio a rotina. E esses imprevistos acho que são o que nos fazem muitas vezes avançar mais depressa ou estar mais atenta aos sinais. E que, se estivermos só presos no dia-a-dia, os perdemos.
E no meio desta enormidade de responsabilidades deste Ministério, que nem sei imaginar sequer, não se foca, como é que faz? De vez em quando há um sinal de alarme que tem que escapar para exatamente para essa ligação mais espiritual, ou como é que sobrevive?
Eu, um dos meus lemas é exatamente não me deixar ficar refém na empresa ao volume da dimensão, muitas vezes, dos trabalhos que tenho em cima da mesa. E, aliás, esse é um desafio que estou permanentemente a pedir à minha equipa, que é, se nós queremos fazer alguma coisa de diferente e útil na vida dos outros, não podemos ficar reféns de carimbar papéis. E essa tem que ser a nossa missão diária, sabermos-nos questionar sobre o que estamos a fazer. E penso muito, todos os dias o que é que eu hoje fiz de útil para alguém. Fui útil para alguém e o que é que eu fiz de diferente? Se eu ficar só preocupada em carimbar a rotina, não vou nunca conseguir dar o salto que muitas vezes é preciso dar. E quando eu digo dar o salto que é preciso dar, não é só por necessidade de fazer algo diferente. É claramente sentir que o próprio sistema, hoje em dia, está demasiado focado em si e pouco focado nas pessoas. E é preciso aqui fazer um bocadinho um clique de perceber como é que, para responder a quem precisa, conseguimos otimizar os recursos que temos. E essa tem que ser a nossa missão diária, pensar, eu hoje, o que é que eu consegui, através das minhas ações, criar um mecanismo ou um instrumento que responda mais a quem precisa. Dou-lhe um exemplo que me tocou muito, foi na passada sexta-feira. Resolvi fazer uma reunião aqui no Salão Nobre do Ministério com pessoas em situação de sem-abrigo. Vieram 24 pessoas em situação de sem-abrigo. Foi a primeira vez que estas pessoas entraram no Ministério. Foi a primeira vez que reuniram com o Ministro. E foi extraordinário o facto deles sentirem que estavam a ser ouvidos, por um lado, mas por outro lado, a darem ideias concretas do que podemos fazer para responder aos seus problemas. Pergunto-me, como é que podemos sequer construir soluções sem nunca ter ouvido as pessoas que estão em situação de sem-abrigo? Foi extraordinário, aliás, tenho que partilhar consigo uma das sugestões que uma das pessoas deu, que foi exatamente criarmos um grupo de trabalho formal em que eles sejam os consultores ativos destas medidas que estamos a implementar. Comprometi-me com eles que eu iria fazer, por um lado, e depois que iríamos passar a reunir mensalmente aqui no Ministério. E eu acho que foi extraordinário. Só o facto de termos estado ali todos sentados a uma mesa pode ter mudado alguma coisa na vida de todos nós, porque, e o que foi transversal e que passou por todos eles como mensagem, foi que o pior da vida deles é muitas vezes a vida ter perdido sentido e terem deixado de ser úteis. E eu acho que só o facto de estarmos todos àquela mesa a tentar encontrar soluções, não só para eles, mas para os outros, para todas as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, voltou a dar alguma utilidade a cada um de nós. E é este clique muitas vezes que nós precisamos, este abananço de sentirmos que a rotina em que todos caímos muitas vezes não está a responder a quem mais precisa.
Muito obrigada, Sra. Ministra Ana Mendes Godinho. Obrigada por nos receber aqui no seu gabinete e, sobretudo, por este seu entusiasmo e que esta atenção ao humano, dentro ou fora do Ministério, seja sempre uma regra, continue sempre assim, e creio que os nossos ouvintes também desejarão isso mesmo. Obrigada pela sua disponibilidade.
Eu é que agradeço e peço que me ajudem sempre a estar ao serviço e a ser permanentemente interpelada para garantir que o que fazemos é numa missão de olhar para os outros e sentir que nunca percamos esta nossa necessidade de ser úteis e de fazer a diferença na vida dos outros. Boa noite e obrigada.